Quero agradecer e cumprimentar as Forças Armadas. Vejam que coisa mais mal resolvida. Era para estar todas as polícias civis, militares, todos harmonicamente trabalhando. Tivemos que chamar as Forças Armadas para poder estar dando uma segurança que é responsabilidade dos estados. Não fizeram. Não fizemos o dever de casa. Podíamos estar tirando uma lição de como melhorar a nossa segurança depois de fazer um evento como esse. O Brasil pode sair com mais conhecimento depois da Copa do Mundo de como sediar, mas gastamos um tempo no enfrentamento, tentando contaminar a realização desse evento com as disputas políticas do país. E isso é muito ruim. Não é à toa, não é à toa que saíram 3 pesquisas eleitorais essa semana. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Querer misturar a eleição com a Copa do Mundo é um equívoco. E aqueles mais raivosos que fazem oposição ao nosso governo fazem isso, tentam fazer isso. Não dá certo. Eu fiz outro dia um histórico aqui. O povo brasileiro não mistura nem resultado de Copa, nem partida de futebol com eleição. O povo brasileiro sabe bem separar isso. Já mostrou claramente que às vezes a seleção vai muito bem e o governo vai mal, não consegue ganhar a eleição. Às vezes a seleção vai mal e o governo vai bem. Então, felizmente, o povo não é bobo. Queria, senhor presidente, só passar alguns números para desmistificar essa coisa da Copa do Mundo. Olhe, senhor presidente, os dados devem ser divulgados para desmistificar. Falo, estão gastando mais dinheiro com o estádio do que com a saúde e com a educação. Sabe quanto o Brasil gasta com saúde e com educação? Gastou em 2010 825 bilhões de reais. Os estádios estão custando 8 bilhões, dos quais 4 são financiados. Tem financiamento, tem que pagar. Mas aí, a mentira, alguns tentam transformar em verdade. Aqui o estádio Mané Garrincha, ficam atacando o governador por conta de ter mudado o estádio Mané Garrincha. E ficam dizendo que é um elefante branco. O estádio Mané Garrincha Velho tem 36 anos de idade. Durante 36 anos de idade, entraram 340 mil pessoas. Em 36 anos, ninguém falou nada. Foi feito o novo Mané Garrincha pelo governador Agnello, o nosso governador do Distrito Federal, e do dia que inaugurou para cá, entraram 655 mil pessoas lá. Então, em 36 anos, entraram 300 mil pessoas, e agora, do dia de inaugurado para cá, sem a Copa do Mundo, que vai começar agora. Então, gente, não é bem assim. As coisas podem ser debatidas. Também queria parabenizar nosso governo por estar garantindo 50 mil ingressos para pessoas beneficiárias do Bolsa Família e para os povos indígenas. 50 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família, pobres e indígenas, vão assistir ao vivo jogos da Copa do Mundo. Isso é importante a gente dizer, isso não é notícia, isso não pode ser divulgado, porque se divulgar é um gesto muito generoso do país. Tem que divulgar que tem ainda um pouco de entulho a 300 metros de um estádio. Isso é notícia, como eu tenho lido diariamente nos sites. Também, outro mito sobre que a gente tem que dizer a verdade sobre a Copa do Mundo. Os estádios custam 8 bilhões, mas está se gastando 200 milhões para turismo, 600 milhões para portos, 6 bilhões para aeroportos, 1 bilhão e 900 para segurança, 400 milhões para telecomunicações e 8 bilhões para mobilidade urbana. Esse dinheiro gasto, de um jeito ou de outro, ele vai desaparecer depois da Copa do Mundo? Não. São 17 bilhões que estão sendo gastos vinculados à Copa do Mundo que vão ficar nas cidades. Vão ficar como um legado da Copa. Os 8 bilhões para os estádios, 4 bilhões são recursos dos governos dos estados, dos municípios e setor privado. E 4 outros bilhões são financiados com a intermediação do governo federal. Não tem dinheiro do governo federal na construção de estádios. Tem financiamento que vai ter que ser pago de bancos federais. Essa é a verdade dos números. Aí eu queria, senhor presidente, concluindo, só concluir do melhor jeito. Como é que é concluir do melhor jeito para falar de futebol, de Copa do Mundo? Falar dos artistas desse espetáculo, que são os jogadores, que se somam à torcida, que se somam àqueles que trabalham com o futebol. E eu queria aqui dizer, senhor presidente Ricardo Ferraço, que talvez a melhor lição que o futebol nos dê não é quando são divulgados os milhões nas contratações e os milhões pagos nos salários, mas a gente podia se perguntar quem é, por exemplo, o Ramires? Aquele jovem, franzino, negro, bem brasileiro. Quem é Ramires? Ramires é um filho de uma família muito pobre. Nasceu em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Foi criado sem muito contato com o pai e a mãe. Morando em uma casa humilde com 12 pessoas. 12 pessoas. Veja o que é que o futebol pode fazer com alguns. 12 pessoas. E muitas vezes sem ter o que comer. Esse era o Ramires. Com apenas seis anos, ele vivia em uma casa, com 6 anos de idade, de 2 quartos, na Barra do Piraí, com a avó, alguns primos, tias, irmão e o irmão Maico, com quem dividia a cama e as roupas. Aos 15 anos, começou a trabalhar como servente de pedreiro, carregando pedras e sacos de areia. Quando já tinha desistido de ser jogador, surgiu uma oportunidade no Pequeno América de Barra do Piraí. Trabalhava das 8 às 16, treinava de 16h30. Descia de casa de bicicleta para o emprego, pegava a bicicleta e ia treinar, depois ia para casa. O amor pelo futebol e o talento com a bola fizeram com que ele se destacasse. O Ramires joga no Chelsea, um dos times mais importantes da Europa. É esse jovem brasileiro, tipicamente brasileiro, que vai nos defender. E o Maico? O Maico, lateral direito, hoje joga no Roma. É a segunda convocação dele como Ramires. Nascido em Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o nome é uma homenagem ao ator Michael Douglas. O lateral não poderia ter um destino diferente. Assim que os gêmeos Marlon e Michael nasceram, em Novo Hamburgo, Dona Isa, mãe de Maico, pediu para que o marido plantasse seus cordões umbilicais bem no meio, onde sai a bola de um campo de um time local. E lá foi enterrado o cordão umbilical do Ramires. Seu pai, seu Manuel, fez carreira em times de pequenos times do Rio Grande do Sul, era técnico juvenil do Criciúma e levou o menino para lá. Aos 32 anos, Maico Douglas, como é o seu nome, tem em seu currículo conquistas como a Copa América, 2 Copas das Confederações pela seleção, 5 italianos, 1 Liga de Campeões. Eu não queria, senhor presidente, só 2 jovens aqui. Um é o Jefferson, do meu Botafogo. Já estou concluindo. Jefferson nasceu em São Vicente, dia 2 de janeiro de 1983. Mostrou talento para o esporte cedo. Estreou no atletismo aos 10 anos. Ele ganhou a medalha de ouro e era destaque na cidade. Correr era o dom, jogar bola era bom e divertido. Optou pelo futebol. Cedo, o professor o identificou como um potencial goleiro. Era o caçula de 4 filhos de Dona Maria Sônia, que os criava sozinha. O pai havia deixado a casa. Morava num apartamento de 1 quarto. Jefferson conta que dormia no corredor com a irmã e a mãe, e as irmãs dormiam no único quarto da casa. Fez vários trabalhos, atendente de telefone, guia turístico, nas escolas do município. Um dia se aproximou de um circo que passava pela cidade, foi por alguns dias ajudante de palhaço. Aos 14 anos, goleiro da escola, foi aprovado pelo Cruzeiro. Aos 17, o filho da Dona Maria foi chamado para treinar no time profissional do Cruzeiro e hoje joga no Botafogo. E aqui eu poderia citar a história do Hulk, do Daniel Alves, que ambos saíram do interior do Nordeste, passaram fome, necessidade, e hoje brilham nos gramados da Europa. E se Deus quiser, vão brilhar na Copa a partir de amanhã. Quero desejar toda a sorte à nossa seleção, quero chamar todos os brasileiros, como fez a presidenta Dilma num pronunciamento, para nos juntarmos num só coração, na torcida pelo Brasil, no esforço de fazer dessa Copa a Copa das Copas. Mas especialmente lembrar que os que vão estar em campo por nós, brasileiros, que venceram na vida depois de enfrentarem muitos sacrifícios. E eu fico orgulhoso de poder, daqui, da tribuna, contar pelo menos algumas dessas histórias, senador Suplicy, se o presidente, o senador Ferraço, já vai fazer uso da palavra, eu sei que já me estendi, mas se Vossa Excelência puder, em 30 segundos, por gentileza.
Quero cumprimentar o senador Jorge Viana pela confiança que aqui expressou, o esclarecimento dos dados tão positivos do que vai resultar da Copa do Mundo e tão bonita a história dos nossos craques que Vossa Excelência aqui colocou. Vamos todos torcer muito por eles amanhã e até a conclusão da Copa. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu agradeço. E olha aqui o Hulk, que é que fala. Ele nasceu lá em Campina Grande e filho de senhor Gilvan Souza e Socorro Souza, ajudar o pai na barraca de carne, na feira. Tinha uma vida simples. Seu pai conta que, por ser forte fisicamente, Hulk enfrentava as brigas de criança, não tinha medo de nada. Quando assinou o primeiro contrato profissional com Vitória, em 2005, Hulk ligou para a mãe, que era feirante em Campina Grande, e disse: "Vamos ficar rico, eu agora ganho R$500 por mês." Esse Hulk é hoje uma das estrelas do nosso time, porque não teve oportunidade no Brasil, venceu na Europa e agora é titular da seleção. O mesmo vale para o Neymar, para outros craques que vieram de baixo e hoje estão lá no topo representando os 200 milhões de brasileiros. Força, Brasil!